Vamos então, com a vossa colaboração, por favor, iniciar a segunda parte da nossa reunião. Senhores Deputados, ponto número 1, informações gerais. Eu só tenho uma informação, que era informar que na próxima semana está confirmada a audição ao Dr. Henrique Cruz, também no âmbito das audições que estamos a fazer da EFASEC, portanto, da Norgarante. Está confirmada na quarta-feira. Quarta-feira às 10 da manhã. Segunda e terça às jornadas parlamentares. Pergunto se há mais informações. Se há alguma inscrição? Não há. Passamos ao ponto 2, aprovação da ata da reunião número 10 de 30 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 3 diz anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Ora, senhoras e senhores deputados, baixou a proposta de lei número 37 do Governo, que é o Orçamento de Estado para 2026. Como é sabido, temos que elaborar o respectivo relatório que já foi solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, portanto já nos remeteu o pedido de parecer, e atendendo aos prazos que temos, este relatório tem que ser apreciado e votado na reunião que temos agendada, na reunião ordinária que temos agendada para dia 22 de outubro. Ora, cabe o relatório ao Grupo Parlamentar do Chega. Pelo que eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se já tem relator para indicar ou se quer indicar posteriormente, não há necessidade de indicar hoje se não o tiverem. Mas cabe ao Grupo Parlamentar do Chega e sublinho que o relatório tem que ser apreciado e votado no dia 22 de outubro. Em reunião ordinária desta nossa comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para indicar o Sr. Deputado Pedro Tavares como deputado relator. Muito obrigado.
Muito bem, está então indicado o relator e fica já assente que dia 22 de outubro temos que apreciar e votar este relatório. Ponto número 4. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas. COM 2025, 552, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, incluindo no que respeita ao Objetivo de Cooperação Territorial Europeia e o Fundo de Coesão como parte do fundo criado no regulamento, e que define as condições de execução de apoio da União ao desenvolvimento regional para o período de 2028 a 2034. O relator é o deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra para apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais sucinto possível, uma vez que o relatório circulou entre todos os colegas. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho visa basicamente estabelecer o quadro jurídico para a execução do apoio da União Europeia ao nível do FEDER e do quadro financeiro plurianual 2028-2034. Os objetivos são claros, têm a ver com o reforço da coesão económica e social territorial da União e com o contributo para a correção dos pilares de equilíbrios regionais e redução de disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diferentes regiões. Prevê que a execução dos fundos seja feita em regime de gestão partilhada entre a Comissão e os respectivos Estados-membros, com o reforço da governança a nível multinível e o princípio de parceria. Esta proposta vai introduzir medidas de simplificação administrativa, como o alargamento das opções de custos simplificados e o financiamento não associado a custos visando reduzir encargos e aumentar a eficiência da gestão dos próprios fundos. São temáticas extremamente importantes para um país como Portugal, que continua a depender bastante dos fundos da coesão, e esta iniciativa representa sobretudo um passo importante na política de coesão da União Europeia, com impacto direto no desenvolvimento ou na promoção do desenvolvimento equilibrado do território nacional, na valorização de especificidades regionais, na capacitação das autoridades locais e regionais para enfrentar os desafios económicos, sociais e ambientais do futuro. A proposta demonstra claramente que os objetivos visados, isto ao nível do princípio da subsidiariedade, nomeadamente a redução das disparidades regionais, o reforço da cooperação territorial e a promoção do desenvolvimento sustentável, nunca poderiam ser atingidas única e exclusivamente pela própria União, sem haver uma colaboração rápida e eficaz de cada Estado-membro de forma isolada. Por isso, verifica-se que o princípio da subsidiariedade é um princípio que é respeitado. No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, a proposta também opta por um instrumento jurídico adequado e o regulamento prevê uma execução em regime de gestão partilhada, assegurando a participação de todos os Estados-membros e das autoridades regionais e locais, o que reforça e legitima a eficácia desta mesma ação. Assim sendo, propõe-se à Comissão, à nossa Comissão, que dê como parecer favorável, por concluído o escrutínio da Presidente Iniciativa, devendo-se remeter à respectiva Comissão, à Comissão dos Assuntos Europeus, não sendo necessário posterior acompanhamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sem inscrições para a apreciação do relatório. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quero em primeiro lugar começar por saudar o Sr. Deputado Ricardo Carvalho pelo relatório e pela forma também como o expôs, por isso a primeira nota de agradecimento, e de facto também concordar e corroborar aquilo que foi dito, na medida em que esta é uma temática muito importante, estamos a falar daquilo que é o próximo ciclo de programação de fundos comunitários, do tema que o Sr. Deputado falou, da questão do princípio da subsidiariedade que está salvaguardado, e sobretudo uma preocupação da gestão multinível e do papel das autoridades regionais. Sabemos que havia uma preocupação, nomeadamente do Comitê das Regiões, do risco de haver uma centralização dos fundos, e parece que este regulamento está precisamente no sentido de maior reforço das regiões. E por isso eu queria também associar-me a essa preocupação e, no fundo, saudar e agradecer o relatório que foi produzido pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto só mais alguma inscrição? Não há. Vamos passar à votação do documento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado também pelo relatório que nos trouxe, pela forma como o apresentou e pelo facto de ter sido aprovado. Muito obrigado. Vamos agora ao outro relatório, que é o COM 2025-581, proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva da União Europeia 2020-262, no que respeita ao regime geral dos impostos especiais sobre o consumo de tabaco e produtos relacionados com tabaco. O relator é o Sr. Deputado Pedro Tavares. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicitamos o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Muito obrigado. Bem. O Sr. Deputado Pedro Tavares já me tinha informado disso. Eu tinha dito que aqui seria pedido deste modo e assim será reagendado para a próxima reunião. Muito obrigado. Vamos ao ponto 5. Discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2024. É relator o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado, faz favor. Certo, mas foi suspenso o prazo, o que não impedia que pudéssemos apreciar o relatório, julgo eu, mas ficou adiado. Ainda não há parecer, ok. Muito bem. Então está por manifesta impossibilidade de realizar, adiado o relatório e a apresentação do mesmo. Ponto 6. Fixação da relação final nos termos do disposto nos artigos 156 e 128, número 8 do Regimento, dos textos dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 224, do JPP, que recomenda ao Governo a constituição de uma estrutura de missão para avaliar, de forma estudada e verificada, quanto custa viver nas ilhas. Outro projeto de resolução, que é o número 303 do PS, que recomenda ao Governo a adoção de medidas reforçadas em matéria de proteção dos consumidores, combate ao jogo ilegal, modernização da regulação e mais investimento no interior. Perguntas às inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para o projeto de resolução do Partido Socialista é que nós temos aqui uma observação a fazer. Nada a obstar relativamente e a agradecer, aliás, aquilo que é sempre a revisão que é feita, mas só que há um detalhe, é que na proposta que é apresentada foi retirada a parte de mais investimento no interior, no título, e portanto das duas uma, ou adotamos o título inicialmente aprovado, ou colocamos e mais investimento no interior. Portanto, era essa só. Aqui. No... Ah, sim, na ordem de trabalho está bem. Eu creio que este... Mas na redação que nós recebemos na revista, a parte que diz mais investimento no interior não está. E pronto, e para nós isso é um tema e foi o que foi aprovado, em bom rigor. Portanto, era só esta preocupação.
Portanto, em resumo, vamos fixar a redação final com esta correção que o Sr. Deputado Nuno Fazenda acabou de fazer e de alertar.
Ou pode ficar, a nosso ver, mesmo a redação que foi aprovada, que é que está na ordem de trabalhos. Parece-nos também ela explícita por si só, se todos os grupos também estiverem de acordo.
O deputado Ricardo Carvalho está a informar que no site do Parlamento está...
Sr. Presidente, estava a validar, está na ordem de trabalhos correto e depois o projeto de resolução no site do Parlamento com o respectivo link também está correto, mais investimento no interior.
Penso que não haverá dúvidas.
Quanto certo, a... mas sim. Mantém. Mas o que trabalho é sempre a redação final e nós queremos é a redação final, conforme o senhor deputado está a referir.
Muito bem, vamos aprovar a relação final com esta questão devidamente salvaguardada.
Portanto, no fundo é, fica a redação da APLN, excepto o título. Pronto, ok?
Excepto o título, que será aquele que foi...
O original.
O original.
Isso.
Muito bem, estamos então... portanto, a relação final não se vota, portanto está fixada com esta salvaguardada. Com esta salvaguarda. Muito bem. Vamos passar ao ponto 7. Não, são os dois. São os dois. Um é da JPP, outro é do Partido Socialista, que foi este que mereceu esta observação do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Portanto, estão os dois fixados. Ponto 7. Apreciação de deslocações. Senhores e senhores deputados, isto é até mais matéria de reunião de mesa e coordenadores. Mas tem sido difícil encaixar a reunião da mesa e coordenadores por causa das audições que estamos a fazer e, como não sabemos a que elas acabam, até acabou relativamente cedo, mas como nunca sabemos a que elas é que acaba, tem sido difícil agendar uma reunião de mesa e coordenadores. Pelo que eu trago-vos esta informação, porque temos de tomar aqui uma decisão. Atenção, a decisão que tomarmos, obviamente, também pode ser tomada em sede de reunião ordinária, bem entendido. Mas, por norma, são matérias que abordamos na reunião de mesa e coordenadores. Ora bem, é o seguinte, eu dei início, com a ajuda dos nossos serviços e também com aquilo que já discutimos, quer aqui nesta reunião, quer em reunião de mesa e coordenadores, à tentativa de concretizar algumas das deslocações que estão no nosso plano de atividades. E dados os calendários que temos, com a discussão do Orçamento de Estado na especialidade e com a interrupção que tivemos para as eleições autárquicas, nós temos de tomar aqui uma decisão. Vamos lá ver, estamos a preparar a deslocação a um Estado-membro de referência no âmbito da execução do PRR, e é esta que merece uma decisão mais rápida, porque, se bem se recordam, até na mesa de coordenadores tínhamos, e também aqui falámos nisso, tínhamos estabilizado que iríamos tentar fazer esta deslocação ainda este ano, e por isso é que merece aqui uma decisão rápida. Depois, a deslocação a Bruxelas no âmbito da discussão do próximo quadro comunitário de fundos europeus, que eu considero esta deslocação também muito importante, não temos de tomar aqui nenhuma decisão hoje, porque será mais fácil a sua concretização. E depois também uma deslocação que está prevista aos Estados Unidos. Esta não temos de tomar também nenhuma decisão hoje. Portanto, em resumo, estão estas em preparação. O que temos que tomar uma decisão hoje é sobre a deslocação para tomarmos conhecimento, para conhecermos a realidade de outros Estados no âmbito da execução do PRR. E é importante porque esta visita carece de articulação com embaixadas e isso é mais demorado, porque temos que articular com a embaixada portuguesa no Estado que visitarmos, temos que articular com a embaixada do Estado que visitarmos em Portugal e, portanto, é preciso elaborar um programa e, portanto, carece de maior tempo de preparação. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu fiz este trabalho de casa com a ajuda dos serviços. Eu penso que o critério deve ser visitar um Estado, visitar uma realidade em que, de facto, valha a pena conhecer e aprender. É isso que está em causa. Conhecer e aprender. Ir por ir não vale a pena. Conhecer por conhecer não vale a pena. É ir conhecer e aprender. E até dou o exemplo recente, embora ainda na legislatura anterior, da visita que alguns de nós fizemos ao aeroporto de Istambul, onde conhecemos e aprendemos. E foi uma visita importante no âmbito desta comissão parlamentar. Ora, dito isto, da análise que fiz, eu acho que fazer uma visita, a um Estado com uma realidade muito semelhante à nossa, até em termos de pacote de PRR, não será o melhor caminho. Não me parece que, sinceramente, que possamos assim aprender tanto. Sinceramente, foi a análise que eu fiz. Podemos visitar países com realidade semelhante à nossa, podemos visitar países com pacotes financeiros semelhantes ao nosso, podemos visitar países que com estas semelhanças possam ter um bocadinho melhor taxa de execução ou um bocadinho pior taxa de execução, ou muito pior, mas parece-me que o critério deve passar por outra dimensão e deveríamos acrescentar valor à nossa visita e de aprender como é que alguns conseguem ser mais eficientes e conseguem ser mais eficazes na gestão do dinheiro público e na gestão do seu modelo social e económico. É isso que me parece. E, portanto, eu, feita a análise, eu olhei para os países nórdicos, que têm um pacote financeiro mais pequeno que o nosso, por razões óbvias, não é? Têm um pacote financeiro mais pequeno que o nosso, também por aí, mas não só. Têm taxas de execução muito mais elevadas, mas têm uma realidade muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Nomeadamente, até na contratação pública, que é sempre um problema que nós aqui temos, como sabemos, e que é transversal a todas as legislaturas, a todos os governos, independentemente do partido político que governar. Por exemplo, nós sabemos, estou a dar isto apenas como exemplo, nós temos uma terrível dificuldade nos prazos de qualquer grande investimento público. Porque é a elaboração do projeto de execução, é a contratação pública, é a execução física, são as impugnações, é tudo aquele karma que nós sabemos e que tantas vezes aqui discutimos. E que qualquer investimento público, de média a grande dimensão, enfim, é aquilo que nós aqui tantas vezes discutimos e aquilo que sabemos. Os países nórdicos têm, aparentemente, modelos transparentes, modelos rigorosos, mas que funcionam com eficiência e com rapidez que nos países do sul da Europa e no nosso não me parecem assim tão evidentes. E, portanto, eu olhei aqui para países como a Irlanda, como a Suécia e como a Finlândia. Ainda olhei aqui para a Irlanda, que não sendo um país nórdico, pode ser também interessante. Eu diria que escolheria a Irlanda, nestes estados que analisei, eu excluiria a Irlanda, porque a Irlanda, no pacote financeiro que está a executar, tem sobretudo um grande foco na transição digital e também, ao que me parece, na transição energética. Ora, são áreas muito importantes, mas não me parece que sejam as áreas onde nós estamos pior. Acho que o país até tem feito uma evolução muito positiva na área da transição energética e da transição digital. E estamos a fazê-la e vamos continuar a fazê-la, enfim. Portanto, acho que a Irlanda é uma hipótese, mas talvez não seja o exemplo mais paradigmático. E, portanto, dito isto, voltei a olhar mais para a Suécia e para a Finlândia. A Suécia tem uma semelhança connosco, no PRR. É que tendo um pacote financeiro mais pequeno, tem uma boa taxa de execução, mas tendo um pacote financeiro mais pequeno, tem a semelhança de ter os programas de investimento bastante partilhados, como o nosso. Tem transição digital, tem transição energética, tem habitação, tem infraestruturas públicas. Enfim, é muito semelhante ao nosso no que isto diz respeito. Ou seja, toca em várias áreas da economia e da sociedade. A Finlândia não é tão abrangente nesta pulverização de áreas. Concentra mais na descarbonização e, portanto, no setor energético e na transição energética, na mobilidade verde, e era outra, salvo eu, também na habitação, não é? Muito bem. Nos serviços. Portanto, a Finlândia foca o seu investimento do PRR na transição energética, na modernização dos serviços e na descarbonização, que também está relacionada com a transição energética. A Suécia tem uma realidade mais semelhante à nossa nos investimentos que aborda. Portanto, eu diria que, na minha opinião, da análise que fiz, eu acho que a Suécia podia ser um bom exemplo. A Dinamarca também seria, mas como temos tido vários convites para nos deslocarmos à Dinamarca no âmbito da presidência que a Dinamarca, o Estado de Dinamarca exerce, se calhar não fará muito sentido. Eu diria que, da análise que fiz, salvo melhores opiniões e outros contributos que possam dar, a Suécia podia ser um bom exemplo, quer de um Estado que é eficiente, que executa, e que no PRR, embora com um pacote financeiro muito menor que o nosso, toca praticamente as áreas que nós também estamos a tocar. E, portanto, salvo melhor sugestão, que estamos naturalmente todos nós disponíveis, acho que o exemplo da Suécia podia ser um exemplo a considerar. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo sensível e concordando com praticamente todos os indicadores que o Sr. Presidente sugeriu, eu concordo que a Suécia, pelas semelhanças com o nosso país, podia ser interessante. Mas lá está, estávamos a comparar coisas muito semelhantes. Se me permite, na nossa ideia, o caso da Finlândia parece-me um caso paradigmático e que deve ser estudado e comparado e tido como um bom exemplo, assim como, e confesso que não me tinha recordado da Irlanda, mas o Sr. Presidente recordou e muito bem, parece-me o caso mais importante a ser estudado e analisado, porque é do conhecimento de todos que atravessou um período muito, muito difícil, não obstante ter uma população muito inferior à nossa, mas conseguiu ultrapassar uma grave crise económica e financeira, pior até do que a nossa, e com praticamente um terço da população que nós temos em Portugal, consegue produzir muito mais. E a boa execução dos fundos europeus tem sido também um dínamo para a Irlanda, e estes fundos têm sido um boost muito, muito interessante de se ver, de acompanhar, a forma como ajudou a transformar a economia, o produto interno bruto e a industrialização, que cresceu muito desde que foram alocadas as verbas dos fundos europeus. Portanto, qualquer uma das hipóteses são excelentes hipóteses para compararmos. Confesso que não tinha pensado nesta questão da Irlanda, por tudo e por todas as vicissitudes, mas o Sr. Presidente lembrou, e muito bem, e parece-me de todas as opções a mais adequada para conseguirmos trabalhar e explorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu acho que são todas interessantes, por isso trouxe aqui as três, pareceram as três mais interessantes. Eu dei o exemplo, dei a sugestão da Suécia, mas, como disse, qualquer sugestão que possam dar é bem-vinda, e as senhoras e os senhores deputados, os grupos parlamentares, é que devem decidir, não sou eu. Oh, Sr. Deputado, eu já agora queria aproveitar que nesta análise que fiz, fiz também uma análise a uma proposta do Chega, que está no plano de atividades, portanto, está aprovada, para uma deslocação à Finlândia, para uma visita a um centro tecnológico. E quando falei aqui na Finlândia, e quando analisei a hipótese da Finlândia, até pus a hipótese de, para além de constatarmos a realidade que queremos constatar do PRR, da execução do PRR, de conciliar com esta deslocação. Bom, mas há aqui uma dificuldade, que é o seguinte. Nós tínhamos combinado fazer esta deslocação ainda este ano. Ora, a fazê-la ainda este ano é no inverno, é a seguir ao Orçamento de Estado, é no inverno. A proposta que o senhor faz é para a Finlândia, mas não é para uma Finlândia qualquer. É para o norte da Finlândia, que é para o norte. Ora, é quase para o norte. No inverno, se lá conseguirmos chegar, podemos não conseguir de lá sair. Ou seja, nem o Natal passamos em casa. Portanto, vamos lá ver. Seria muito no norte da Finlândia, onde as temperaturas nesta altura do ano facilmente, desculpem, eu posso fazer uma interrupção se quiserem pensar para decidir. Não, vamos lá ver, no norte da Finlândia, na cidade em que propôs esta visita, é muito fácil nesta altura do ano chegar aos 20 graus negativos. Mas pior que os 20 graus negativos, que os 20 graus negativos não se aguentam. Pá, desculpa, eu assim não consigo. Pá, eu assim interrompo, assim não consigo. Com tanta gente a falar ao mesmo tempo, eu não consigo fazer a reunião. Eu posso interromper para tomar decisões. Vamos lá ver. A questão não são os 20 graus negativos. A questão é que é uma zona propícia a tempestades. E podemos nem ter voo, ou podemos ter voo para lá e não ter voo de regresso. Portanto, é uma imprevisibilidade. E quando não se tem boa de regresso, nunca se sabe quando é que será. Depende de quanto tempo durar a tempestade de neve, ou a tempestade de ventos, etc. Bom, portanto, conciliar a visita do PRR, provavelmente não teria estes constrangimentos, porque não iríamos tão para norte. Agora, conciliar esta visita é que nesta altura do ano me parece arriscado. E podemos pensar na Finlândia, noutra altura, conciliando com essa proposta. Portanto, as senhoras e senhores deputados é que decidem, os grupos parlamentares é que decidem, não sou eu. Portanto, eu julgo eu que o que está em cima da mesa, salvo outras propostas melhores, será Suécia, Finlândia ou Irlanda. Eu sugeri a Suécia com os critérios que vos transmiti, o senhor deputado Filipe Melo sugeriu a Irlanda com os critérios que transmitiu. A Finlândia também está em cima da mesa, os senhores deputados é que têm que decidir. Os grupos parlamentares é que têm que decidir, não sou eu. Eu farei aquilo que decidirem, farei o melhor que souber e puder. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas questões para ver se pode ajudar e chegar aqui a um consenso. Uma vez que está no plano de atividades e que está naturalmente aprovado essa deslocação à Finlândia, que foi uma sugestão do Sr. Deputado Raul Melo e que nós achamos muito pertinente, e mesmo para esta comissão, de uma importância acrescida. Possivelmente, penso eu, o Sr. Presidente é que tem esse plano. E fazendo algum sentido o que o Sr. Presidente disse das condições, se bem que se fosse eu a fazer a viagem não me importava nada de assumir o risco, e o deputado Raul Melo também não. Mas, podemos certamente, se calhar, conciliar, seja a Suécia, como o Sr. Presidente também sugeriu, seja a Irlanda, tratarmos de dois dossiers de forma separada. Um, os fundos europeus, e outro, a visita ou uma atividade específica. Pronto, e aí o calendário, certamente, o Sr. Presidente saberá. Por uma questão de orientação também, e para vermos o calendário e definirmos, o Sr. Presidente tem já ideia de qual será a data para a deslocação aos Estados Unidos, que também está no plano de atividades? Quando é que o Sr. Presidente prevê lançar esse projeto dessa deslocação? Se para este ano ainda, se para o próximo ano... Eram estas as questões. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, primeira questão. Quanto à visita ao Centro Tecnológico no norte da Finlândia, que está aprovado no plano, aquilo que eu disse foi exatamente isso, é que será tratada à parte noutra ocasião. O que disse foi que, e questionei a possibilidade de tentar conciliar com esta visita do PRR. Conforme digo, se os senhores deputados quiserem fazer assim, faz-se. Tenta-se conciliar e vai-se à Finlândia. Pode não haver voos de regresso, mas vai quem quer e quem tiver que lá ficar, fica. Ninguém é obrigado a ir. Vai quem quer e quem tiver que lá ficar, fica. Portanto, a Finlândia é disto que se trata. Mas podemos ir à Finlândia não fazendo esta deslocação. Os senhores deputados é que vão decidir. Quanto à questão que me colocou dos Estados Unidos... Aquilo que iríamos tentar promover é que essa deslocação fosse no início do próximo ano. Este ano já é impossível. Porque o que combinámos foi PRR este ano. Nós este ano só temos condições para fazer uma viagem. Já não... Quando muito ainda podíamos tentar aqui encaixar a de Bruxelas, porque é mais fácil de organizar. Mesmo assim não é fácil. Portanto, eu diria, este ano só teremos condições para fazer esta visita do PRR. Que é isso que estamos a tentar fazer. No início do ano... E quando muito este ano ainda podíamos encaixar a de Bruxelas, mas já não é fácil. No início do ano faríamos a de Bruxelas, que é mais fácil de organizar, e faríamos, talvez no primeiro trimestre, não temos datas específicas, não temos datas, mas iríamos tentar organizar a dos Estados Unidos, que está aprovada no plano de atividades. Portanto, é isto que estamos a tentar. Agora, como lhes digo, para organizar a do PRR nós temos que sair hoje aqui com uma decisão. Porque temos que contactar as embaixadas, quer lá, quer cá, preparar programas, etc, etc. Estabilizar datas, também não temos, naturalmente, etc, etc. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pede-me a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para tentarmos ser aqui mais assertivos, o que eu direi, o objetivo é ter esta viagem do PRR até ao final do ano. Temos dois países, ou três países, já percebemos que um terceiro país não será viável. Eu diria que entre Irlanda ou Suécia o importante é fazer a visita e ter uma agenda que vá de encontro àquilo que nós pretendemos em termos de comissão. O que é que eu sugeriria? Era uma abordagem, primeiro, informal ou sem compromisso, quer uma embaixada, quer outra, e em função das respostas decidirmos porquê. Pode haver até ao final do ano uma embaixada que possa e outra que não possa. Ou que tenha disponibilidade para organizar em tempo útil ou não. E em função disso, decidirmos. Se tivermos as duas, muito bem. Decidiremos entre uma ou outra. Se uma não tiver essa disponibilidade por calendário, optaremos pela outra. Agora, o mais importante acaba por ser depois o programa e a agenda. Agora, qualquer um dos países parece bem para o objetivo que pretendemos alcançar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda...
Oh, Sr. Presidente, eu apenas considero o seguinte, eu compreendo a urgência do tema, mas acho que este tipo de temáticas devem ser debatidas em reunião de mesa e coordenadores e já com o trabalho previamente feito. Acho que um plenário estar tanto tempo a discutir viagens não faz, a meu ver, qualquer sentido que seja aqui feito. Há outros temas da República que nos devem preocupar e ocupar mais o tempo. Dito isto, acho que a proposta que o Sr. Presidente faz, propõe, fundamentou, coloca à votação e avança-se com isso. Nos outros demais, uma reunião de mesa e coordenadores poderá resolver isso. portanto, não tenho nada a obstar ao que foi proposto aqui. Muito obrigado.
Muito bem, fazemos o seguinte, se estiverem todos de acordo. Nós vamos, eu vou pegar aqui no misto das duas sugestões. Eu também entendo que esta questão não é para ser debatida aqui nesta reunião, mas teve que ser pelos motivos que apresentei, deve ser na mesa e coordenadores. Mas eu iria pegar na sugestão do Sr. Deputado Nuno Fazenda e do Sr. Deputado Ricardo Carvalho e iria contactar as embaixadas da Suécia e da Irlanda. Sendo que, se houver condições para fazer na Suécia, faremos então na Suécia. Se não houverem condições, vamos tentar que seja na Irlanda. Parece bem assim? E, portanto, da próxima reunião, supostamente de mesa e coordenadores, que é onde este tema deve ser abordado, espero já trazer mais algum trabalho de casa feito que não foi possível fazer antes sem esta decisão tomada. Estamos de acordo? Muito bem. Está então combinado. Contactaremos as duas embaixadas. Vamos focar como primeira prioridade a Suécia, em alternativa à Irlanda. É isso que estamos combinados e de acordo, não é? Muito bem. Todo o resto do plano de atividades se mantém e abordaremos na reunião de mesa e coordenadores. Ponto 8, senhores deputados. Apreciação e votação do regulamento da Comissão. Ora bem, senhores deputados, como sabem, houve recentemente uma reunião de conferência dos presidentes de comissões parlamentares, no dia 17 de dezembro, de onde resultaram um conjunto de decisões e que impactam no nosso regulamento. O regulamento foi distribuído, estão as alterações devidamente assinaladas, pelo que aquilo que eu sugiro é que, se estivermos em condições, o possamos apreciar e votar. Também há alguns pontos do regulamento que têm a ver com a atualização do regulamento da primeira comissão, que obviamente também impacta no regulamento da nossa comissão. Portanto, senhores e senhores deputados, o que está em causa é apreciar e votar o regulamento. Julgo que estaremos em condições de o fazer, porque ele foi distribuído. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições? Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Está o regulamento aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, ponto 9, outros assuntos. Vou só dar mais uma informação que tem a ver com audições. No caso, regimentais no âmbito do Orçamento de Estado, para informar as senhoras e senhores deputados que as nossas audições já estão estabilizadas na agenda e teremos o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial no dia 30 de outubro, quinta-feira, às 15h30. E temos o SES, quinta-feira, dia 6 de novembro, às 9 da manhã. Portanto, são as audições que nos competem no âmbito das audições regimentais do Orçamento de Estado. Senhores e senhores deputados, pergunto se há mais outros assuntos. 30 de outubro e 6 de novembro. Não há mais outros assuntos para tratar. Assim sendo, dou por terminada a reunião. Muito obrigado a todas e a todos. Pronto. Então, quanto às viagens, vou contactar estas duas embaixadas. Exatamente. E depois decidimos, eu trago aqui, decidimos entre a Suécia e a Irlanda.
Eu sei que tenho que fazer o programa, nós somos lá.